Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado com destaque para análise do mercado da soja. Um mercado que vem se recuperando essa semana, aos pouquinhos aí a soja está voltando ao patamar dos 10 dólares por bushel. O novembro, por exemplo, o contrato mais curto aí, acabou fechando a 9,97, bem pertinho, portanto, ali daquele patamar dos 10. Janeiro já voltou a atuar acima dos 10 dólares por bushel. Hoje fechou a 10 dólares e 5 centos. Mas, enfim, o que a gente pode entender desse mercado, por que esse fôlego nesse momento e, mais do que isso, o que esperar dos preços para 2025? Quem analisa mercado para a gente hoje é o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Está aqui já o Ronaldo com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a gente a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação. Primeiro, entendendo a movimentação de hoje e dessa semana, né, Ronaldo? Um mercado positivo aí para os preços da soja, se recuperando de pressões de 2 semanas atrás aí, que foram intensas, né? Alguma motivação especial? E depois eu queria te ouvir sobre as suas expectativas para 2025 em relação aos preços da soja. Seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado, Alex. Eu sempre gosto de estar aqui contigo, batendo esse papo. Com Carlinha também, para não falar que é só com você e ela depois brigar. Mas eu estava com saudade da gente ter essa rotina aqui de conversa. Alex, bom, tem vários motivos que a soja ela vem subindo, vem ganhando força. Um dos principais deles é olhando ali para o mercado chinês, o nosso grande comprador, a política de estímulos da China, mas tem um fator específico que está dando sustentação para Chicago. E esse fator eu acredito que é o que vai pesar para o preço de 2025. É o comprador olhando para o mercado americano, tentando embarcar o máximo que dá. Semana passada, a gente teve as exportações dos Estados Unidos em torno de 2,5 milhões de toneladas. 1,7 foi só para a China. A China tentando embarcar o máximo que podia, com medo das eleições, porque o Trump, nos seus discursos, voltou a falar que vai taxar a China. A gente já tem uma guerra comercial com a China ao redor do mundo. A Europa e a China estão se taxando ali, a China taxou o conhaque, a Europa taxou carro elétrico, Canadá e a China estão se taxando, então os Estados Unidos e a China também vão se taxar. E aí o ponto é que o mercado acredita que o Trump vai pesar muito mais a mão e vai deixar a soja do produtor americano mais cara para o chinês levar, quase que proibindo a China de comprar soja lá pelas tarifas que podem colocar, pelo que a gente já viu também em 2018. E aí agora a gente está vendo o mercado comprador indo lá levar embora dos Estados Unidos o máximo que pode. Então a gente tem esse movimento de Chicago com essa força, tentando antecipar o que ele não sabe o que vai acontecer ainda. Porque primeiro o Trump tem que ganhar, as eleições nos Estados Unidos já estão acontecendo. Eu não vou querer falar o número exato aqui, mas acredito que 15 estados já começaram a votar em setembro, 32 estados começaram a votar agora em outubro. E dia 5 de novembro é o último dia das eleições. É porque lá nos Estados Unidos eles têm as eleições antecipadas. Não é só naquele dia que você vai lá votar. Você pode começar a votar antes, como você pode começar também a votar pelos Correios, porque lá você não vota só para presidente, para Senado ou para deputados. Ali você vota, tem estado que vota até para bibliotecário. Então o processo de voto nos Estados Unidos é muito demorado. Então eles começam as eleições antecipadas. As eleições já estão acontecendo. À medida que vai ficar perto do dia 5 de novembro, o mercado de soja vai ficando mais sensível, porque o Trump está discursando nesse sentido, que vai taxar a China. Então a soja ela está se sustentando agora em Chicago porque a demanda dos Estados Unidos está relativamente boa, está todo mundo indo comprar lá. Mas isso não quer dizer que tirou a atração da soja brasileira, pelo contrário. A gente está vendo acumular compras nos Estados Unidos, mas isso é a curto prazo. E o Brasil ainda está competitivo, Alex. Então acredito que Chicago agora não tem risco de perder os 10 e... Não quero ser mãe de Ná, mas vou arriscar dizer que até o ano que vem, Chicago vai tentar se manter aí perto desses 10 dólares por bushel.
Bom, o pior de pressão então já passou, Ronaldo. Mas dá para esperar uma reação muito forte aí do mercado? Ou 10 dólares vai ser meio que uma órbita aí para os preços daqui para frente?
Tá, então vamos por partes. Eu não acho que o pior já passou, não. Pelo contrário, eu acho que o pior pode vir quando a gente olha para Chicago. Mas deixa eu listar aqui, para ficar bem claro para quem está acompanhando a gente, quais são os pontos de pressão que o mercado internacional ainda precisa superar para criar uma tendência firme para a soja. Ninguém pode falar agora que a tendência é X ou Y, porque existem três fatores que precisam ser esclarecidos e só depois desses três fatores identificados que a soja vai conseguir seguir um caminho ali definitivo. O primeiro deles é a demanda chinesa, Alex. Não tem nenhum receio de que a China reduza a demanda. Eu recebi vários vídeos de gente dizendo assim: toda vez que você escutar alguém falando que tem um medo sobre a demanda da China, não escute, porque a China não tem como reduzir demanda. Mas não é esse o medo. Não existe nenhuma dúvida que a China vai manter a sua demanda, que ela vai, não, que ela não, que ela reduz. A China não vai reduzir demanda, mas a expectativa é que ela aumente a demanda. Então esse é o medo, que ela não consiga aumentar. A própria meta da China é que o PIB esse ano chegue a 5% de crescimento. Na divulgação passada, eles tinham chegado a 4,6. Ah, mas 4,6 para 5 está próximo? Não muito. Quando a gente fala de PIB, isso é uma distância ainda longa. E era 4,7, veio para 4,6. O FDA fala que a China consumiu esse ano, 2024, 122 milhões de toneladas. Ano passado era 118. A expectativa para o ano que vem é 127 de consumo interno, não de importação, de consumo interno. Então, o receio não é a China reduzir demanda. O receio é ela não conseguir aumentar. Então, esse é o ponto. A China precisa aumentar o seu consumo. Não quer dizer que ela vai aumentar muito a sua importação. Ah, a China produziu muita soja? Não. Mas o ano passado e esse ano, a China está fechando com o maior estoque de passagem da história. A gente está falando em 43 milhões de toneladas que o chinês está fechando esse ano. Nunca na história da China teve tanta soja no seu mercado interno. Para o ano que vem, o FDA está estimulando aí 46 milhões de toneladas, de 43 para 46 de estoque final. Então, a expectativa do mercado é que a China esteja com os estoques mais altos da história, estoques finais, tanto de soja quanto de farelo, que ela também aumente o seu consumo. Então, esse é o primeiro ponto que o mercado precisa resolver: se a China vai conseguir ou não aumentar a demanda. E é preciso deixar isso muito claro. Não existe medo da China reduzir demanda. Não é medo que ela vai consumir menos. Ao contrário, é medo que ela não vai conseguir aumentar. Importar pelo menos 110, 109 milhões de toneladas, ela vai ter que importar inevitavelmente. Então, a importação da China não vai cair. O medo é ela não conseguir aumentar. Esse é o primeiro ponto que precisa ser entendido. Segundo ponto, Alex, é o clima. Se a gente vai ter um Laninha e qual que é a intensidade desse Laninha. Muito provável que seja, de fato, um Laninha esse ano, mas muitos especialistas da meteorologia estão dizendo o seguinte: talvez o NOAA nem considere um Laninha, porque para ele considerar Laninha, tem que ser 3 meses com as temperaturas no Pacífico abaixo de 0,5 graus. E o próprio NOAA está dizendo que esse Laninha pode ser muito rápido e de fraca intensidade. Laninha é risco para o mercado, porque em 2023 o que quebrou a Argentina foi o Laninha. Então, não sendo um Laninha intenso, também não tem pressão de alta. Então, o que seria uma pressão de alta desses dois pontos? A China crescer mais que 5%, aí é pressão de alta, e vir um Laninha intenso, pressão de alta. O que a gente tem hoje é o medo que a China não consiga crescer e que o Laninha seja rápido e seja de fraca intensidade. Agora, o ponto maior de pressão para preço de soja, e o agora mais próximo, sem sombra de dúvida, são as eleições dos Estados Unidos, que é o que a gente começou dizendo aqui. O comprador está olhando para os Estados Unidos agora, está tentando comprar o máximo que pode, no máximo de tempo possível, porque ele não sabe o que vai acontecer caso Trump ganhe, e ele vai tentar precificar ali o pior dos mundos, que é o Trump ganhando e taxando a China como ele fez em 2018. Para te devolver, Alex, em 2018 a China comprou dos Estados Unidos 8 milhões de toneladas. A média de compra dos Estados Unidos para a China é 30 milhões de toneladas. Eles compraram esse ano já uma boa parte. Eu não estou falando de ano agrícola, estou falando de ano comercial, de janeiro a dezembro. 2018, quando eles estavam em guerra, de janeiro a dezembro foram 8 milhões de toneladas. Então, nada, nada, a gente está falando aí que o chinês pode deixar de comprar dos Estados Unidos cerca de 16 milhões de toneladas. Então, esses são os pontos agora que o mercado precisa deixar passar para saber o que vai acontecer com os preços lá na frente. Se a China vai conseguir aumentar o seu consumo ou não. Esse é importante, mas não tem tanto peso agora quanto um Laninha, quanto às eleições americanas. Esse é o principal ponto de agora para frente. E essa é uma das razões que a gente está vendo Chicago subir. O mercado comprador está indo lá para os Estados Unidos, tentando embarcar o máximo que pode antes que as eleições cheguem no dia 5 de novembro e antes que o Trump assuma lá em janeiro. E se o Trump assumir, seria muito bom para o Brasil nesse sentido. Pode derreter Chicago, mas o nosso prêmio lá em 2018 ultrapassou a casa de 300. Então seria bom para o Brasil que os Estados Unidos e a China tivessem uma guerra comercial. Mas não dá para saber. Vai que o Trump ganha e o Xi Jinping chama o Trump para conversar. Fala, oh, eu fui muito prejudicado lá, eu não quero essa guerra de novo. Vamos resolver isso aqui de forma amigável. Aí o cenário é outro, Alex.
Ou os próprios produtores americanos entrem em consenso com o próprio Trump para evitar essa restrição de demanda, né?
Em 2018, teve. Olha só, é até engraçado a gente falar isso, porque eu vi algumas pessoas dizendo assim, será que o produtor americano vai continuar apoiando o Trump, porque ele sofreu muito em 2018? E em 2018, o produtor não estava tão endividado como ele está agora. A situação do produtor americano é bem parecida com a nossa aqui. Os preços caíram, o endividamento está lá em cima. Tem um dado que é divulgado pelo próprio FDA e aí tem um dado também de alguns bancos que vão soltando alguns relatórios de inadimplência ou de dívidas que foram roladas para frente do setor do agronegócio. Ano passado, as dívidas estavam na casa de 250 bilhões de dólares, esse ano está chegando na casa de 500, mais que dobrou a dívida do produtor dos Estados Unidos. Mas a gente conhece alguns produtores e conversa com bastante players ali, e a gente não vê isso não, a gente não vê o produtor indo contra o Trump por causa da guerra. O que ele tem de esperança é que caso venha a acontecer essa guerra, o Trump subsidia ele como ele fez em 2018. Ah, você perdeu um dólar por soja? Vamos pagar para você esse um dólar. Mas é sensível esse assunto. Será que é suficiente para manter a saúde financeira do agronegócio? E esse é um ponto que impacta bem nas eleições. Porque o produtor americano, ele tem grande parte dos estados com os grandes delegados, são estados de produtores. Então, para a campanha, ele impacta. Só que eu não acredito que o produtor está olhando isso para poder ir contra o Trump, não. Ele ainda é trumpista, o agronegócio americano é trumpista, e ele entende, ou pelo menos ele tem a esperança, de que se ele for taxado, o governo dá ali um subsídio para ele manter as contas em dia, né, e compensar o que pode eventualmente cair em Chicago. Em 2018, a taxa, o valor da taxa foi 20%. E a gente viu Chicago despencar 20% mesmo. O preço dos Estados Unidos caiu muito, 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 e o nosso prêmio subiu. Então, o melhor dos mundos para o produtor brasileiro seria a China e os Estados Unidos não se bicarem, começarem ali uma batalha, isso ia despencar Chicago e valorizar o nosso prêmio. Mas a gente tem que entender que isso não é preto no branco, isso é decisão de político. Pode haver um acordo entre eles e a gente tem que estar preparado caso não seja esse o caminho que o mercado tome. Caso a Kamala Harris ganhe, eu acho que é ruim para todo mundo, Alex, porque a China ela vai poder olhar, peraí, os Estados Unidos estão com o estoque final super alto, a gente está falando de mais de 14 milhões de toneladas, que para o estoque americano é um grande estoque, e o Brasil, caso o clima deixe, está produzindo aí 169, 170 milhões de toneladas, que é o próprio número do FDA. Então, caso a Kamala Harris ganhe, não é que ela não vai taxar a China, ela vai taxar a China também. Isso aí é uma decisão de qualquer presidente, mas eu acredito que o mercado não vai exagerar na reação, porque vai acreditar que a taxa dela vai ser menor. E aí a gente pode ter um problema para todos, tanto para o produtor brasileiro quanto para o produtor americano. Então, a Kamala Harris ganhando é ruim para todo mundo. O preço cai porque o chinês tem de onde olhar. O Trump ganhando, o que vai acontecer de novembro até janeiro é todo mundo indo comprar dos Estados Unidos para tentar embarcar o máximo que pode antes dele assumir. Mas isso não vai impactar muito no nosso preço, porque a gente vai estar no período que o estoque brasileiro está extremamente baixo. E eu até acredito que a primeira soja que entrar ali em janeiro para fevereiro, ela vai ser disputada quase que a tapa pelo mercado interno, porque as fábricas no Brasil vão ter que rodar. Então, para Chicago, vai ter uma sustentação de preço, vai tentar se manter acima dos 10, tentar buscar a casa dos 11 de novo, mas aí o Trump assumindo, Chicago apanha, e aí a gente tem o prêmio em alta e o produtor brasileiro é beneficiado. Mas é importante a gente entender que é um se muito grande. É um se o Trump ganha, é um se o Trump taxa. Não dá para dizer que isso vai acontecer com 100% de garantia, Alex. É importante ficar muito claro isso para o produtor. Então, esse momento tem que estar protegido. Eu ainda acredito que os níveis de 2025 para os contratos de soja em 2025 em Chicago são pontos interessantes para a gente comprar put, se proteger de baixa, viu?
Muito bem. Já já a gente fala disso, de estratégias para proteção, Ronaldo. Mas antes disso, deixa eu só entender. Você elencou muito bem esses três pontos e explicou cada um deles aí, pontos que precisam ser superados e entendidos, para daí sim a gente ter uma definição do rumo aí dos preços da soja para 2025. Mas como é que a gente deve interpretar o tamanho da safra aqui no Brasil? Justamente porque a gente está falando de 170 milhões de toneladas, 169 milhões aí de toneladas projetadas, inclusive pelo órgão de agricultura lá dos Estados Unidos. Tecnicamente, né, é muita soja que, aliada aí com uma produção cheia nos Estados Unidos, leva aí o mercado a uma super oferta. E você mesmo questionou aí a demanda chinesa e, enfim, a possibilidade da China aumentar aí as suas compras. Como é que a gente deve interpretar essa safra brasileira? E ela entraria nesses pontos de incerteza, na sua opinião? Ou é uma coisa mais clara aí para o mercado?
Ah, o mercado ele já absorveu um pouco de um volume em torno de 169 milhões de toneladas, até por causa do número do SDA. Eu até acho que o número da Conab, 166, é o número que veio já fraco, já frio, porque o grande movimento veio do número do SDA. Mas, Alex, é importante a gente entender uma coisa. Vamos quartear aí o ano de 2025. Vamos pensar ele primeiro semestre, segundo semestre. A gente fecha 2024 com a pressão de um estoque de passagem extremamente baixo. Nós concorremos muito. A farelo de soja no Brasil concorre muito com o DDG. De baixo, a gente produziu, está produzindo ainda em 2024, cerca de 5 milhões de toneladas de DDG. Não é que tirou 5 milhões de toneladas de farelo, muito foi exportado, mas acaba trazendo ali uma competição de preço para o farelo. Embora isso, a fábrica vai ter que rodar. Ela não vai ficar parada. Então, para esse final de ano, é um estoque de passagem muito baixo mesmo, e o mercado interno vai ter que comprar o preço que tiver. Então, não tenho medo de queda de preço de soja agora, falando de mercado físico. Se Chicago cair, o prêmio vai recompensar. As primeiras, como eu disse, as primeiras sojas que forem colhidas vão ser bastante disputadas pelo mercado interno. O mercado internacional também não parou de comprar do Brasil, continua ainda com interesse no Brasil. Mas o ponto é o seguinte: se a gente produzir 170 milhões de toneladas, enquanto tiver um embargo ou uma briga comercial dos Estados Unidos e a China, esses 170 não vai ser pressão de queda, porque a gente vai. O mercado de soja, ele é basicamente, a gente já falou isso muito aqui, os Estados Unidos e o Brasil produzindo para a China. A gente produz para a China comprar. Se a China diz que não vai comprar do Brasil, ela vai comprar dos Estados Unidos. Se a China não puder comprar dos Estados Unidos, ela vai ter que comprar da gente. Aqui para 2025, nós estamos estimando aqui no nosso quadro de oferta e demanda, o Brasil vendendo 106 milhões de toneladas. 106 é muito, é um grande volume. O nosso maior volume foi 101 milhões de toneladas em 2022, 2023, né, ano passado. 106 seria o nosso recorde. Eu acredito que a gente vai bater recorde de exportação. E aí, o que vai pesar para o segundo semestre é o que vai sobrar de estoque final. Mas aí também não adianta. Querer falar de segundo semestre de 2025 agora é querer fazer uma previsão de mãe de nada, né? Querer olhar em bola de cristal. O primeiro semestre ainda dá para a gente olhar e analisar. Então, eu acredito que a pressão maior para os preços do Brasil não vão ser o tamanho da nossa safra nesse momento. Pressão maior para os nossos preços vão ser o seguinte: quem vai ganhar nos Estados Unidos e o que vai decidir com a China. Paralelo a isso, a gente tem a IUDR, a Lei de Antidesmatamento da Europa. Tem muita gente, muita empresa, inclusive brasileira, bastante chateada com o adiamento, porque eles se prepararam. Ó, peraí, se vai começar uma lei de antidesmatamento, eu vou ter que fazer uma rastreabilidade, farelo que está certificado, não pode misturar com outro farelo, vou ter que segregar isso no porto. Teve muita gente que se preparou, não foi o grande mercado, mas muita gente se preparou. Vai vir essa lei em algum momento. Se ela for vir só em 2026, 2025 vai passar todinho sendo discutida ela. Então, a gente tem muitos fatores do lado da demanda que ainda também não estão consolidados. A oferta brasileira, ela precisa passar pelo clima. A gente está evoluindo no plantio. Semana passada a gente falava em cerca de 20% já plantado. Provavelmente, na semana que vem, a gente já vai estar beirando os 30% de área plantada, talvez até um pouco mais. O plantio brasileiro, ele vai causar incertezas se parar de chover. Se o clima permitir, 170 milhões de toneladas está um pouco absorvido pelo mercado, porque a grande dúvida não é só a nossa produção agora, é um ano diferente. Se fosse um ano típico, a gente não tivesse falando de eleições, aí beleza, aí o grande peso, sem sombra de dúvida, ia ser o tamanho da safra brasileira, o estoque final da safra dos Estados Unidos. A gente está acabando de colher agora, mas esse ano a gente tem, não é qualquer eleição, é uma eleição que já tem histórico. É uma eleição que nós já vimos um estrago dessa guerra comercial em 2018. Então é aquela história de gato escaldado. Não é um ano comum. A gente tem eleição, nos Estados Unidos agora. 2025, o Brasil vai passar por um ano de campanha, porque tem eleição em 2026. As campanhas já vão começar em 2025. Então não é um cenário comum. Se fosse um movimento típico, eu falava, vamos olhar só para. Tem que esperar ver o que o Brasil vai produzir, tem que esperar ver o que nós vamos tirar do campo. Mas esse ano não, Alex. Esse ano, sem sombra de dúvida, a eleição americana vai fazer um peso maior. Até então não estava fazendo, mas a partir de agora, e sobretudo em novembro, esse vai ser o grande tema. E infelizmente, vai ser um tema que, por mais que algumas pessoas não gostem de falar dele, vão ter que falar. Porque é o que eu estou dizendo, vai que o Trump ganha. Ela assume em janeiro, o Xi Jinping chama ele para conversar e não tem taxação nenhuma. Pior dos cenários, vai que Trump perde. A Kamala Harris, é interessante, é importante a gente entender que ela que é a candidata do sistema. Ela que é a candidata do politicamente correto, da classe artística, e ela é uma candidata que está recebendo muito patrocínio. Campanha, antes de qualquer coisa, se faz com dinheiro. E ela está recebendo muito dinheiro. Então, vai que o Trump não ganha ainda. Então, o mercado de soja, ele tem que passar primeiro pelas eleições americanas para ele saber qual rumo e para depois para onde que ele vai olhar. Em todos os cenários, eu vou repetir, eu sei que você vai, que você falou que a gente depois falava disso, mas em todos os cenários, comprar put ainda me parece uma boa estratégia de proteção, Alex.
Muito bem, já que você me deu a deixa, vamos explicar como é que faz isso, Ronaldo? Afinal de contas, o produtor, brasileiro ainda tem ali as suas limitações na hora de pensar numa estratégia de proteção de preços. Nesse caso, você está sugerindo a put porque existe um risco de queda dos preços lá adiante, certo? E você, nesse momento, garante um determinado patamar de preços? Explica melhor para a gente, Ronaldo.
Mas é bem isso aí mesmo que você está falando. É bem simples. A put, porque você. Bom, aí cada produtor tem que fazer ali a sua consulta específica, porque ele pode querer proteger da queda até um certo ponto, pode querer colocar um limite de alta. Se subir, eu estou protegido até aqui. Mas qual que é a perspectiva que a gente tem para Chicago? Se o Trump ganha e confirmar tudo isso aí que o mercado está esperando, taxou China, o pior do cenário, Xi Jinping não fez acordo nenhum, está todo mundo brigando contra o chinês por causa de carro elétrico, por causa de propriedade intelectual, quer voltar as fábricas que estão na China para os Estados Unidos, não está agradando da parceria que a China está fazendo com o Irã, com a Coreia do Norte, com a Rússia. Então, vamos taxar a China. Aconteceu isso. Chicago cai, obviamente, porque o produtor americano perde espaço. Se a Kamala Harris ganha e não tem taxação nenhuma, Chicago pode se sustentar por um tempo e aí entra o outro fator que você está colocando. Aí a soja brasileira começa a influenciar, porque aí o mercado vai entender que tem mais oferta do que a demanda pode absorver, porque aí a China não vai ser obrigada a olhar só para o Brasil ou só para os Estados Unidos. Ela pode escolher entre um e outro. Em todos os cenários existe uma pressão de queda para Chicago. A diferença é que em um deles tem uma pressão de super alta para os prêmios. E aí a gente está falando de proteção exclusivamente em Chicago. Então, eu acredito que a gente pode ver os contratos 25 voltando ali a querer superar uma casa de 11, querendo bater nos 11. Mas quando a gente fala de liquidação, para fechar isso em março, para fechar isso lá para julho. Eu acredito que Chicago pode estar abaixo dos 10, pode vir buscar a casa dos 9, alguma coisa, e aí é interessante estar vendido. Só que você está vendido seco, só ir lá e fazer a venda em Chicago, pode ser um problema para a caixa, porque aí você tem que ficar demandando caixa, ou pode fazer um NDF. O ponto, Alex, é que existem alguns termos que para muitos produtores eu estou falando aqui de uma forma muito simples, e eles já entendem bem como funciona a rotina, e não é nada novo, mas para muitos produtores é algo que ainda não fazem.
Sim.
É interessante agora pensar em proteção de queda para 2025, olhando para os níveis que está agora, e à medida que os preços forem subindo em Chicago, porque não vai cair o resto da vida, e melhorando a média de venda. Porque a gente tem um cenário muito incerto pela frente por causa das eleições, mas existe uma pressão de queda muito forte em quase todos os cenários quando a gente olha para Chicago. Então, para ficar claro, eu não estou dizendo que tem pressão de queda para o preço físico. Você pode ver Chicago derretendo e o preço aí na sua porteira subindo, porque o prêmio está subindo, porque o chinês só tem o Brasil para comprar. Mas mesmo assim é interessante você estar protegido de queda, porque se cair o Chicago, você ganha de todo jeito. Em 2018, para te devolver, produtor que vendeu Chicago e não vendeu físico, teve uma operação muito boa, porque ele ganhou no, na venda de Chicago e ganhou na hora que foi vender o físico. Problema esse é o head da empresa, da cooperativa, do esmagador. Aí ele tem quem é comprador de soja para 2025. Talvez tenha que pensar numa estratégia um pouco diferente. Mas para produtor, a compra de put, ou a aposta de venda em Chicago, sempre que tiver um pico de alta, eu acho que é o melhor cenário, Alex.
Muito bem. Tá aí a análise do Ronaldo Fernandes da Royal Rural, principalmente trazendo a perspectiva aí para a precificação da soja para o ano que vem. E o Ronaldo pontuou muito bem, os fundamentos que precisam ser superados ou resolvidos aí para que, de fato, a gente consiga estabelecer, um rumo para os preços da soja em Chicago. Ronaldo, mas me parece que ficou alguma dúvida aqui. Vamos ver se a gente consegue ajudar o Geraldo Matos. Ele faz o seguinte questionamento: se eu entendi, se o Trump ganhar, a demanda pela soja do Brasil vai aumentar no próximo ano. É mais ou menos isso, né? No final das contas, é uma restrição, a compra chinesa dos Estados Unidos e uma volta da do, do uma atenção especial dos chineses pela soja brasileira, certo?
Dentro do que a gente está colocando, porque a expectativa é que o Trump ganha e vai taxar a China e vai entrar. E possivelmente é isso mesmo que vai acontecer. Eu tenho que colocar aqui a opção de não acontecer, porque é cabeça de juiz. Pode ser que o cara resolva tomar outro caminho. Sei lá, o Trump vai dizer assim: olha, o produtor americano já está sofrendo demais, eu não tenho grana, não, o governo não tem como dar subsídio porque vai ser muito pesado para o orçamento. Eu não acho difícil não acontecer uma guerra. A gente tem que pensar que não vai acontecer, mas acho que o caminho agora mais provável é que haja essa guerra comercial, é que o Trump taxe a China, que ele pese mais a mão. O slogan dele é esse: fazer a América grande de novo. É aquele poder americano que ele está fazendo toda a sua campanha. E ele vai ter que combater o crescimento chinês para fazer com que isso aconteça, para fazer cumprir a sua promessa de campanha. Então, de fato, sim, o entendimento do mercado é isso. O Trump ganhando é mais demanda para a soja brasileira, menos demanda para a soja americana, taxação contra a China, cai Chicago, sobe o nosso prêmio. Paralelo a isso, Alex, para te devolver. É o dólar, né? O dólar no Brasil também está dando espaços de oportunidade. A gente está vendo o dólar testar 5,70, não consegue romper, porque parece que desenvolveu o teto, mas todas as altas do dólar recentes não é por causa do mercado internacional, é por causa do nosso cenário interno. A gente tem uma linha do tempo aqui e todas as vezes que a gente teve pico de alta de dólar por causa do mercado interno, se a gente tirasse essa força de alta por causa do mercado interno, a gente teria dólar abaixo de 5,20. Então, o mercado interno fez com que o dólar passasse os 5,20 e chegasse nos 5,70. O que é o ponto crítico para dólar? Eu não acredito que vai ser todo de uma vez, acredito que vai ser mais para o final do ano. O governo, ele tem uma lei. Existe a nova diretriz orçamentária, que ela foi colocada, ativada, vou dizer assim, agora no governo Lula. Ele não pode chegar o ano com déficit primário acima de 30 bilhões de reais. Ele não pode dever mais que 30 bilhões, 28, mas vou falar conta redonda. Hoje ele está devendo mais de 60. Eu duvido que ele vai agora, nesses meses que estão restando para acabar o ano, fazer um corte que vai conseguir colocar ele dentro dos 30. Eu duvido muito, posso me surpreender. O que eu acredito que vai acontecer? Tem um plano de contenção de gastos, tem um plano de corte de gastos que eles vão anunciar só depois do segundo turno. Dia 27 de outubro agora é o segundo turno. Por que que eles esperaram passar o segundo turno? Porque eu acho que já imaginam que é um plano que pode não agradar o mercado, e aí não agradando o mercado, prejudicaria os prefeitos que eles estão apoiando? Não sei. Para que esperar o segundo turno passar? Qual que é o risco disso? Eu imagino que o Lula vai chegar no final do ano devendo mais do que ele pode. O STF vai dar canetada dizendo que o que ele passou do orçamento foi para combate climático, seca na Amazônia, enchente no Rio Grande do Sul, incêndios em São Paulo. Mas o mercado não é bobo, o mercado não vai engolir isso. Então existe um risco fiscal por causa do déficit primário muito grande. O governo tentou pegar o dinheiro esquecido nas agências, chegava a quase 8 bilhões de reais, depois tentou pegar o PIS/PASEP, mais de 20 bilhões de reais, para colocar ali na conta. Então, está claro para o mercado que não tem como mais aumentar a arrecadação. O Brasil já está estrangulado, é como se apertar uma laranja e esmagar e arrancar todo o caldo. O Brasil já não tem mais caldo para aumentar a arrecadação. Os impostos sobre o empresário é muito alto, o imposto sobre o cidadão é muito alto. Ele só tem uma saída, cortar gasto. E eu não acredito que ele vai conseguir cortar o suficiente até o final do ano para se encaixar dentro da lei orçamentária. Eu imagino que vai acontecer: o STF dá uma canetada para ele não sofrer um impeachment. O Lula já tem todos os motivos para ser impeachado. Ele teve pedalada fiscal, como a Dilma fez, ele teve programa social que não estava no orçamento, que não foi autorizado pelo Congresso. E agora, ele chegando no final do ano devendo mais do que ele pode. Eu acredito que o STF vai ali, está todo aparelhado o STF, mas o mercado não é bobo. Então a gente tem um grande risco para câmbio superar os 5,70 por causa do cenário interno. Mas como eu disse, nós vamos ter que esperar para ver pelo menos agora dia 27 de outubro ou quando que eles vão anunciar esse plano de corte para ver se o mercado agrada ou não, Alex.
Muito bem. Tá aí, portanto, análise completíssima trazida aí pelo Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Obrigado ao Geraldo pela participação, pela pergunta aqui com a gente. Aliás, vocês que nos acompanham pelo chat do YouTube, obrigado aí pela participação. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal, deixar seu like, acionar o sininho para ser lembrado aí quando a gente estiver ao vivo e poder interagir com os nossos convidados. E, claro, Ronaldo, a deixa para você também divulgar as redes sociais aí da Royal, enfim, como a gente faz para entrar em contato com vocês aí e com você, Ronaldo.
Ó, colocou lá no Google, royal.rural. Eu não vou falar o nome das plataformas, porque como a gente está em muitas aqui, né? Você fala uma, a outra começa a ficar com ciúme. Mas vai lá na que você mais usa, menos TikTok. A gente só não está no TikTok. No resto, você digita lá, royal.rural, vai achar a gente e a gente tem uma série de produção de conteúdos ali para também te ajudar na sua tomada de decisão. E aí ele tem os meus contatos, contato de muita gente. É fácil achar a gente ali na internet, Alex.
Legal. E lembrando que o Royal é que nem tá escrito ali, ó, Royal com Y, tá, pessoal? Então,
Royal da rainha mesmo, Royal
Royal da Rainha, é isso aí.
da família real.
Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre.
Obrigado e até a próxima, Alex.
Até. Tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, trazendo cenários pertinentes e possíveis aí para precificação da soja e principalmente os fatores que vão direcionar os preços para 2025. Uma bela explanação aí do Ronaldo com as possibilidades, portanto, de precificação da soja. Ronaldo, acredito que o mercado já se estabilizou esse ano e agora a preocupação fica mais para o ano que vem, principalmente diante aí das respostas que vão sendo dadas à medida que esses fatores, como demanda chinesa, Laninha e eleições nos Estados Unidos, vão sendo respondidas. Deixa eu passar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro, a soja. Vamos ver? Soja para novembro, 9 dólares e 97 centes por bushel, 5,75 de alta. Janeiro, 10 dólares e 5 centes por bushel, 4,5 de elevação. Março, 10 dólares e 15 centes por bushel, 3 pontos mais 25. Maio, 10 dólares e 29 centes por bushel, 2,25 de alta. Já é o terceiro pregão seguido da semana que finaliza em alta lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver o milho. Milho também positivo. Dezembro, 4 dólares e 19 centos por bushel, subindo 2,5 pontos. Para março, 4,32, 2,75 de elevação. Para maio, 4 dólares e 39 centos por bushel, alta de 3 pontos. A mesma alta para julho, que fechou a 4 dólares e 43 centos por bushel. E para finalizar, a gente dá uma olhadinha no trigo também. Dezembro, 5 dólares e 78 centos por bushel, 2,5 pontos de elevação. Para março, 5,98, 2 de alta. Maio, 6 dólares e 8 centos por bushel, alta de 1 ponto mais 75. E para julho, 6 dólares e 14 centos por bushel, 1 ponto mais 25 de elevação. Esses são os números já de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada. Música.